Louvado seja o Senhor.
Amém.
Boa noite, meus irmãos.
Amém.
Que o Senhor fale com cada um de nós.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Hoje o título da mensagem é Crer e Obedecer. Se eu perguntar para você assim, Jesus é o teu Salvador? Você vai falar o quê? É ou não é?
Sim.
Jesus te salvou?
Amém.
Amém. Se você creu, sim. Ele é o seu Salvador. A outra pergunta é, Jesus é o teu Senhor? Bom, é a resposta mais difícil. Porque para Jesus ser o seu Salvador, você precisou crer uma vez. Você creu e foi salvo e salvo eternamente.
Amém.
Jesus é o nosso Salvador. Graças ao Senhor. Só que nessa noite nós vamos falar muito sobre Jesus ser o nosso Senhor.
Amém.
E aí a coisa muda um pouco de figura. E nós temos que ir além do crer, nós temos que obedecer.
Amém.
A pergunta é, Jesus manda em você? Jesus é o seu Senhor? Essa é a pergunta que nós temos que responder. E que o Senhor fale aos nossos corações e que ao final nós possamos falar que Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
O crer, irmãos, ele é diferente do obedecer. O crer, ele está relacionado a fatos passados, já realizados por Deus. Amém? Nós cremos no que ele já fez. Então, a fé se volta para trás, para a obra de Deus e para tudo que Deus fez e fez sozinho. Então, vamos lá. Por exemplo, você crê que Deus te escolheu antes da fundação do mundo?
Sim.
Crê ou não crê?
Sim.
Então, ele te escolheu. Por quê? Porque sim. Nós não fizemos nada, ele simplesmente conseguiu, de uma forma que eu não sei dizer, olhar para nós antes de tudo existir e falar, eu te escolho. Isso é incrível, isso é maravilhoso, é difícil de entender, mas nós cremos.
Amém.
Outra coisa, Deus criou todas as coisas. Amém?
Amém?
Deus criou o universo. Eu não estava lá, você não estava lá, ele fez isso sozinho. E nós lançamos fé sobre isso. Nós cremos que ele criou todas as coisas. Deus escolheu a nação de Israel, não escolheu?
Sim.
Na pessoa de Abraão. O que que Abraão fez? Nada. Ele olhou para Abraão e falou, vou suscitar de você a minha herança nessa terra. Deus escolheu Abraão e a nação de Israel. Deus também, ele pensou, o filho executou e o filho aplicou a obra de redenção. Você crê que Deus te redimiu?
Amém. Amém?
Veja, ele fez tudo sozinho, isso já está lá no passado. O que que a gente faz? A gente lança fé, a gente crê. Deus também gerou a igreja. Amém?
Amém?
Perceba, tudo que nós estamos falando aqui já foi feito. Sem a nossa participação. O que que a gente faz, irmãos? A gente simplesmente recebe tudo isso por meio da fé.
Amém.
Então a fé, ela abre portas. É nosso. Basta crer.
Amém?
Amém?
Amém.
Agora, depois que nós cremos e nos tornamos filhos, a vida continua. Amém? A vida continua. E para além de pai, Deus é Senhor. Então, depois que nós cremos em Jesus, ele continua, claro, sendo nosso pai, sempre será. Mas também agora, irmãos, nós devemos a nossa vida a ele. Certo? E aí nós começamos a entrar no assunto que é o assunto da obediência, que é o assunto da nossa submissão a ele, de fazer a vontade dele. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Próximo 9. Não de obras, que ninguém se glorie. 10. Pois Essa sessão ela é muito preciosa, porque ela traz as duas questões. Nos primeiros versículos fala que nós fomos salvos pela graça, pela fé, isso não é nosso, isso é dom de Deus. Nos últimos versículos fala o quê? Que nós fomos criados para boas obras. Nós fomos criados para andar em boas obras. Veja, ser é mais importante que fazer? Sim. Mas veja, isso não quer dizer que o fazer não tem importância, que o obedecer não é importante. Aliás, você já ouviu falar de uma coisa chamada Tribunal de Cristo? Todos nós compareceremos perante o Tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Veja, no Tribunal de Cristo, a questão de ser salvo está fora. Isso não vai ser questão lá. Só vai aparecer filho ali. A questão da salvação não vai ser discutida lá. Só filho aparecerá diante do tribunal de Cristo. Então, o que vai ser julgado lá? Salvação? Não. Qual é a questão ali? O senhorio de Cristo. A sua obediência a Ele. O que você fez por Ele. O que você fez para Ele. Certo? Esse assunto, ele é um pouco polêmico, porque alguns irmãos entendem o seguinte: não, a nossa vida é descansar em Deus. Bonito isso. E tem sim o seu, a sua validade, o seu fundamento. Realmente, nós precisamos descansar em Deus. Mas isso não se confunde com passividade. Descansar em Deus não é fazer nada. Descansar em Deus é fazer dependendo. Amém? Nós fazemos em dependência do nosso Senhor. As obras, irmãos, não nos salvam. Mas as obras serão um critério para o nosso galardão. Amém? Ninguém é salvo por obras, mas será galardoado por obras. Senhor Jesus, tinha um homem na Bíblia que ele era bom de aparência e péssimo em realidade. O nome desse homem era Saul. E certa vez eles foram guerrear contra os amalequitas e Deus falou: ó, Saul, eu estou com vocês. Eu estou com o exército de vocês, vá em paz, guerreiro, vou dar vitória para vocês. Mas, não pegue dos despojos. Não pegue para vocês o que ficar dos amalequitas. Deixa para lá, destrói tudo. Uhum. Eles foram para a luta, Deus deu a vitória. Algumas coisas que ele julgou boas. Ao argumento de que, não, eu vou preservar esses bois, essas ovelhas, para oferecer ao Senhor. Certo? Olha só, que discurso bom, que coração puro, né? Desobedeceu ao Senhor. Aí Samuel, o profeta, sacerdote, chegou para ele. Vamos ler agora, 1 Samuel 15, 22. O que Samuel falou para Saul depois dessa situação? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, a obediência é que manda. Esse é o critério. Jesus certa vez falou assim, contou uma historinha, ele falou assim: ó, um eu vou. E aí o outro filho falou: não, eu não vou. Só que no final das contas, O que falou que não ia, foi. E o que falou que ia, não foi. Aí Jesus joga a pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? O segundo. O que falou errado, mas fez certo. Irmãos, o que conta diante do Senhor, a gente pode falar as nossas abobrinhas, mas se o nosso coração é de obediência, o Senhor vai nos honrar. Agora, aquele que é, tem boa aparência, fala tudo certinho, mas desce essa rampa aqui, só Deus sabe. O Senhor está vendo. Certo? Na frente do povo, Saul sacrificando, uau, que rei espetacular. Certo? O Senhor conhece o nosso coração. Graças a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que certas coisas Deus fez sozinho, e isso a gente lança fé. Certas coisas Deus faz conosco. Amém? Porque Ele precisa de você? É porque Ele quer você. Então, olha só. De vez em quando, eu faço a loucura de querer lavar o carro. Lá, aquela coisa, tal. Começar. Mas aí, eu faço a coisa mais louca ainda, que é chamar os meus filhos para me ajudar. Certo? Aí chega lá, um de 8 e um de 2. Começa, já joga água no outro, sabão, suja mais o carro do que antes. Depois de meia hora de desperdício, de sabão, de tempo, de água, eles cansam e vão embora. Aí eu lavo o carro. Por que que eu chamo os meus filhos? É porque eu preciso deles para lavar o carro? Não, eles só atrapalham, irmãos. Eu chamo meus filhos porque eu amo meus filhos. Quero passar tempo com eles. Quero criar memórias neles. Deus no sentido. Tem coisas que Ele não... Na verdade, em nada Ele precisa da gente. Mas Ele quer lavar o carro com a gente. Depois que a gente sai de cena, Ele arruma. Mas a questão é que a gente fez com Ele. A questão é a dependência, é a comunhão do Pai e do Filho. Então, irmãos, tem certas coisas que o Senhor está esperando a gente. Porque você olha a Bíblia, tem um monte de promessa lá, e você fala, uau, mas por que isso não acontece comigo? Porque certas coisas, meus irmãos, só vão acontecer se a gente cooperar com Ele. Se a gente se colocar na posição de servo dEle. Veja, esse é um princípio lá em Gênesis. Gênesis 2:5 diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 5, estabelece esse princípio de Deus trabalhar com o homem. Amém? Dá para projetar aí? Aí. Olha só. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Aqui Deus havia acabado de criar todas as coisas, não tinha planta. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Olha que interessante. Deus poderia fazer brotar ou não fazer. Mas Ele falou, não, isso eu não vou fazer sozinho. Eu vou mandar chuva só depois que eu criar o homem, e esse homem pegar um rastelo e trabalhar na terra. Aí eu mando chuva, aí o fruto vem. Olha só, irmãos, se está faltando chuva, é porque está faltando trabalho. Nós precisamos trabalhar na terra. Deus manda chuva. Amém? Se nós obedecermos o Senhor e fizermos o que precisa ser feito, a chuva vem e a planta brota. Está faltando fruto, está faltando experiência. O problema nunca está em Deus. Adivinhe quem está o problema, né? O primeiro milagre que Jesus realizou, qual foi? Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Quem sabe? Caná da Galileia, né? O que ele fez lá? Ele transformou água em vinho. Eu pergunto para você. Ele precisava da ajuda do homem para transformar água em vinho? Ele precisa de alguém para transformar água em vinho? O Criador dos céus e da terra, que traz à existência as coisas, pelo poder da palavra, precisa de alguém ajudá-lo para transformar água em vinho? Claro que não. Mas ele pediu ajuda. Olha que coisa. Ele pediu ajuda. Olha lá, estava lá na festa de casamento, está em João 2, né? Estava lá na festa de casamento, acabou o vinho. Ai, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Calma. Jesus falou. Está vendo essas 6 talhas aqui de pedra? Talhas eram tipo uns potões, né? Cada talha ali, 100 litros de água. Encham as talhas de água. E obedeceram. Encheram as talhas. Depois que encheram as talhas, Jesus falou, agora pega a caneca, pode pegar, leva lá para o mestre experimentar. Uau! Esse é o melhor vinho que eu já tomei. Veja, irmãos. Jesus pode todas as coisas. Mas certas coisas, meus irmãos, ele só vai fazer se nós enchermos as talhas. Amém. Nós precisamos corresponder ao nosso Senhor. Amém. Há promessas que estão condicionadas à nossa obediência. Tem gente que está descansando em Deus faz 40 anos. Porque ele não faz o que precisa ser feito. Amém? Deus está louquinho para mandar chuva, para transformar água em vinho, mas ele precisa de alguém que trabalhe. Ele precisa de pessoas que encham as talhas. É na obediência que o milagre se cumpre. Amém? Então veja só. Esse é um princípio importante. Jesus curava as pessoas, não curava? Quisesse ser curado? Ele curou alguém assim, olhei para você, vou te curar. A Bíblia não registra isso. As pessoas precisavam ao menos sinalizar para ele. Pelo amor de Deus. Semana passada, né, Beto? O Beto contou a experiência ali do aquele paralítico, 38 anos, deitado numa maca. Esperando alguém colocar ele no poço. O que, que um paralítico pode fazer, hein? Pode falar. Jesus pediu para ele fazer a única coisa que ele conseguia. Queres ser curado? Isso ele conseguia responder. Sim, eu quero. Jesus curou. Certa vez, um homem com a mão ressequida apareceu para ele. Jesus falou assim, estende a tua mão. Ele obedeceu, estendeu a mão. Foi curado. Certa vez, Jesus passou lodo nos olhos de um cego, não foi? Ele falou, vai e se lava no tanque de Siloé. Ele foi lá, lavou os olhos, passou a enxergar. 5 mil pessoas passando fome. Jesus pode transformar pedra em pão, irmãos. Pode? Pode. Mas ele falou assim, estou esperando alguém trazer. 5 pães e 2 peixes. Trouxeram. E ele usou aquilo para multiplicar, e ainda sobrou 12 cestos. Irmãos, o milagre acontece na esfera da obediência. Ah, e ainda naquele caso do paralítico, depois que ele foi curado, Jesus falou ainda, levanta, pega o teu leito e anda. A exigência de Jesus é na medida das nossas possibilidades. Amém? Ele não poderia ter exigido isso do paralítico antes de curá-lo. Mas depois que curou, o paralítico poderia andar, poderia pegar o leito, poderia ir para casa? Ele não pede nada que você não possa fazer. Senhor Jesus. E aí a gente consegue aplicar esse princípio da cooperação, do crer e obedecer em diversos aspectos da nossa vida. Primeiro, na área espiritual. Vamos falar um pouco sobre oração? Oração. Você crê que Deus sabe de todas as coisas? Você crê nisso? Você crê que Ele sabe o que você precisa antes que você peça? Bom, você crê nisso? Bom, então, beleza. Ele sabe. Amém. Vou descansar em Deus. Boa, né? Boa, né? Pois é, a mesma Bíblia que fala que Deus sabe de tudo, que pode tudo, que conhece tudo, fala que Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Então vós orareis assim. A mesma Bíblia fala, orai sem cessar. A mesma Bíblia fala, nada tendes, porque nada pedis. Contraditório? Espera aí, eu tenho um Deus que sabe de tudo, pode tudo, faz tudo. Por que que eu tenho que pedir? Porque Ele quer assim, irmãos. É o princípio da cooperação, de crer e obedecer. Eu creio que Deus pode tudo, irmãos. Eu creio que Deus sabe tudo. Isso não deve me desmotivar a orar, mas me motivar a orar. Eu tenho um Deus que pode tudo. Por isso, eu vou orar para Ele. E não descansar nele, que é uma desculpa para não orar. Pregação do Evangelho. Certo? Fala para mim, Deus tem os seus escolhidos, não tem? Tem os seus escolhidos? Antes da fundação do mundo, não tem? Aos que chamou, a estes também justificou. Todo escolhido será salvo. Amém? Todo escolhido é um predestinado, será salvo. Bom, então, né, para que falar de Jesus? Vai ser salvo. Ele vai ser salvo, né? Eu creio na predestinação, eu creio na escolha. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar os braços e descansar em Deus. Pois é, irmão, a mesma Bíblia que fala isso também fala o seguinte, ide a todas as nações, então virá o fim. Como crerão, se não há quem pregue? Veja, nós cremos e fazemos. Nós cremos e obedecemos. É assim que as coisas funcionam. Edificação da igreja. Jesus certa vez falou assim, né? Eu edificarei a minha igreja. Não falou? Falou. Que bom, né? Graças a Deus é com ele, né? Eu edificarei a minha igreja. O que eu faço? Eu faço nada. Porque a obra é dele, né? Que bom, graças a Deus, que bom. Só que a mesma Bíblia que fala isso, em Efésios 4:12, fala assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todas as vezes que você usa o que Deus te deu, para o benefício do corpo, você está edificando a igreja. Coisas contraditórias. É simplesmente uma questão de cooperação. Na oração, na pregação do evangelho, na edificação da igreja, Deus faz, nós fazemos. Amém? E esse princípio da cooperação, de crer e obedecer, ele atinge a nossa vida secular, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa saúde, tudo. Como assim? Vamos falar de casamento, certo? Você crê que o casamento é uma instituição divina? Crê nisso? Você crê que foi Deus que pensou o casamento? Você crê quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só? Crê nisso? Crê ou não crê, irmão? Então eu vou lá e me caso. Amém? Amém, me casei. Fim de papo. A obra de Deus, né? A obra de Deus? Você não faz nada? Nós não fazemos. Efésios 6. Efésios 6. A Bíblia não fala muito sobre casamento, mas o que ela fala é o que importa. Efésios 6 fala o papel dos maridos, o papel das esposas e dos filhos. O que você precisa fazer para o seu casamento dar certo? Como marido, como esposa, como pai, como filho. O que os maridos precisam fazer para um casamento dar certo? Maridos, amai as vossas esposas. Entregai-vos pelas vossas esposas, assim como Cristo se entregou pela igreja. Isso resolve muita coisa. É o marido colocando os interesses da esposa na frente dos dele. Certo? E as esposas? Esposas, submetei-vos aos vossos maridos, respeitai os vossos maridos. Certo? Porque assim como Deus é o cabeça de Cristo, certo? Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. É a ordem estabelecida por Deus. Não deixa de ser também colocar os interesses do marido na frente dos seus próprios interesses. Na verdade, no fingir dos ovos, se o marido coloca a esposa em primeiro lugar, e se a esposa coloca o marido em primeiro lugar, irmão, esse casamento vai deslanchar. Por quê? Porque Deus diz que vai. Amém? É a palavra de Deus dizendo que marido tem que amar a esposa e esposa tem que obedecer, se submeter ao marido. Ai, mas esse discurso, blá, 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 blá. Você quer que seu casamento dê certo ou não? Essa é a questão. Esse é o princípio celestial. Nós simplesmente cremos e obedecemos, irmãos. Relação com o filho. Podia falar tanta coisa, né? Rapaz, sou pai de 3 agora, a Bíblia podia falar mais coisa, mas só fala o seguinte: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Coisa estranha, né? Podia falar outra coisa, né? Assim, sei lá, ser mais romântica, ser mais complexa, ser mais rebuscada, mas ela vai lá e me solta essa. Os pais não devem provocar os filhos. Pensando nisso, que isso? Por que isso? Aí o Senhor me viu. E João, você falou uma palavra há uns 20 anos. Aí eu me lembro disso. Você falou assim: esse versículo aqui significa o seguinte: os pais devem saber conversar com os filhos. Isso é não irritar o filho. Nunca vou esquecer disso. Saber bater um papo. Você evita muito problema se souber conversar com seu filho. Para isso, você precisa conhecer a fase do seu filho. Infância é uma coisa, adolescência é outra coisa, meu irmão. Você vai tratar um adolescente como se estivesse na infância? Infância. Nós precisamos entender as fases dos nossos filhos. Aí você vai ter gabarito para conversar com eles. Os irmãos estão entendendo? Vamos dar um exemplo. Eu vou ser prático aqui. Adolescente começa a flertar com o mundo. Festinha, baladinha, namoradinho, tá, vocês sabem. Nós, na nossa super espiritualidade, fazemos o que com esse adolescente, como pais? Geralmente, 2 pés no peito, esse é o remédio. Pedrada, condenação. Eu te criei, tá. Você foi em todas as conferências, metralha. Fala para mim, esse discurso essa abordagem vai trazer o seu filho para perto de você? Vai trazer o seu filho para perto de Deus? Isso é saber conversar com o seu filho? Não. Isso é provocar o filho. E nessa abordagem, o que, que os filhos fazem? Por causa de um problema de abordagem, conhecimento humano. Então nós precisamos saber conversar com os nossos filhos para não provocar os nossos filhos e afastá-los de nós mesmos e do próprio Senhor. Amém? E claro, também tem uma recomendação para os filhos. Filhos, vocês têm que honrar os pais. Amém? Isso você também tem que exigir dos seus filhos. Você me deve respeito, honra, obediência. Mas isso tem que ser, irmãos, essa equação, ela é fina, ela é, para desandar isso aí é fácil. Um pai que passa do ponto, você, eu que mando aqui, não sei o quê, ixi, aí esse filho já vira. É um problema, todo mundo passa isso. Então nós precisamos muito da sabedoria de Deus. Nós precisamos muito da sabedoria de Deus, irmãos. Nós precisamos crer na palavra, pedir sabedoria para o Senhor, para saber tratar marido, tratar esposa, tratar filhos, tratar pais. Ó Senhor Jesus. A questão também que envolve trabalho. Trabalho, estudo, o que, que tem a ver, hein, com isso aqui que nós estamos falando? Tem muito a ver. Veja, você crê que Deus cuida de você? Crê nisso ou não crê? Você crê que Deus é provedor? Você crê nisso? Amém. A Bíblia fala que se Deus cuida dos pássaros, quanto mais vós. Se Deus vestiu os lírios do campo de forma mais esplendorosa do que Salomão em toda a sua glória, Ele vai vestir você. Você crê nisso? Que Deus é provedor? Deus é provedor, irmãos, creia nisso. Ele cuida dos seus filhos. Ele, além de Senhor, Ele é Pai. Ele cuida de nós. Mas veja, a mesma Bíblia que diz isso, diz, do suor do teu rosto, comerás o pão. A mesma Bíblia diz que Deus cuida de você, também fala assim, quem não quis uma? Poxa, que pena, né? Pensei que Deus ia cuidar de mim se eu ficasse assistindo Netflix. Não é assim. Isso não é fé. Isso é preguiça. Precisamos saber dar nomes aos nossos pecados. E o nome desse pecado é preguiça. Então, da mesma forma que eu creio que Deus cuida de mim, Ele é meu Pai, Ele é provedor, eu vou dar tudo o que eu tenho para estudar e trabalhar. Eu vou ser o melhor estudante, o melhor funcionário, o melhor empreendedor. Certo? Por quê? Porque eu tenho um Pai que cuida de mim, eu vou corresponder ao meu Pai. Veja, irmãos, a nossa vida precisa acompanhar a nossa fé. Amém? Precisa ter uma coerência entre o que nós cremos e o que nós vivemos. Senão nós vamos, ó. Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Desce aquela rampa, eu tomo conta de tudo. Onde vai parar a nossa saúde mental assim? Onde vai parar a nossa fé assim? A nossa vida precisa acompanhar a nossa fé. Paulo diz assim, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senão a gente vai ficar louco. O que Deus te revelou? No que você crê? Seja fiel nisso. Não dê um passo maior que a perna, isso é loucura, isso não é fé, mas não seja um preguiçoso. Ande de acordo com a sua fé. A gente pode até aplicar isso para a nossa saúde. Você crê que Deus é o autor da vida? Amém ou não? Ele te deu o corpo que você tem. Você crê nisso? Crê ou não crê? Amém? Você crê que o corpo é santuário do Espírito Santo? Amém? Então, o corpo, a saúde que nós temos é uma dádiva. O corpo é problema de Deus. Então, Ele que resolve os meus B.O.s. Eu mando bala, Coca-Cola, pastel, eu mando traquinas, caldo de cana, pizza, e vai no médico, pelo amor de Deus, meu amigo. Se cuida. Doutor, eu tenho um Deus que cuida de mim. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Certo? Irmãos, isso é uma incoerência. Deus, não sei se Ele chora, se Ele ri. Não sei. Certo? Porque há um descompasso entre o que você diz e o que você vive. O milagre acontece na obediência. Se Deus está falando, estende a mão, você estende a mão. Se Deus está falando, melhora a sua dieta, se hidrata, vai fazer atividade física, meu amigo. Se cuida. Isso é encher as talhas. Crer e obedecer. Há coisas que Deus vai fazer sozinho, mas há coisas que Ele só vai fazer se você tomar a iniciativa de fazer. Nessa esfera, o milagre acontece. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho? Enquanto a banda se prepara ali? Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós, nessa noite, somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Senhor, possa calar fundo em nós essa palavra. Amém. Senhor, vem nos tirar da teoria. Amém. Vem nos tirar da falsidade espiritual, amém, da superficialidade, amém, de ter uma vida de só falar. Nós também queremos realizar. Amém. Claro, realizar com o Senhor ao nosso lado. Amém. Nós dependemos de Ti para todas as coisas. Amém. Senhor, vem nos tirar da inércia. Amém. Senhor, vem nos impulsionar, Senhor, para edificar a igreja, para pregar o evangelho, para orar mais, para cuidar dos nossos casamentos, dos nossos filhos, da nossa saúde, do nosso trabalho. Senhor, nos encha de sabedoria, nos encha de força, nos capacita, Senhor. Encha-nos de alegria no nosso crer. Senhor Jesus, vem nos fortificar para fazer também. Confiamos em Ti. Pedimos em Teu nome. Amém. Jesus é o Senhor.